Glória a Deus, temos suas mãos, meus amados. Vamos continuar nessa mesma sintonia. Vamos render graças àquele que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Senhor, nós te bendizemos, te exaltamos, te engrandecemos. E dizemos que outro Deus além disso. Nós te adoramos na beleza e na grandeza de tua santidade, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós reverenciamos a tua presença. Entendemos que necessitamos da tua presença e traz sobre nós a tua unção para aplicar os ensinos da palavra, unção que vai despedaçar todo o jugo, retirar todo o peso e atrapalho, unção que vai nos levar para um nível mais alto, aleluia, rompendo os obstáculos, avançando em Cristo, aleluia, sendo aperfeiçoado dia após dia, até estar na varonilidade perfeita que é Cristo. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos pelo teu poder, pelo teu amor, por todos que aqui estão presentes, por a palavra que vai ser ministrada, Senhor. Nós declaramos que ela vai e não vai voltar vazia, mas ela vai cumprir todo o seu bom propósito. Te agradecemos o nome poderoso do Santo Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvor dispensar. Eu pedi só ao meu colega do teclado, se puder ficar comigo. Amém. Glória a Deus. Mas amados, pode sentar. Aleluia, aleluia. Graça e a paz a todos, boa noite. Queria agradecer inicialmente na pessoa do pastor Hugo e da sua esposa Aline, que não está aqui no momento, mas agradecer a oportunidade de estar ministrando. Pastor Tiago, pela recepção e todos da igreja, muito obrigado, amém. Quando o pastor Hugo me convidou para estar ministrando aqui, além de ter sido uma enorme honra, Deus foi tratando coisas no meu coração e trouxe para a gente na noite de hoje o tema da administração como a obra e ministério do Espírito Santo na igreja, amém? Amados, quando estamos falando de igreja, não estou me referindo a um prédio com as paredes fechadas como aqui estamos, mas igreja somos cada um de nós, o corpo de Cristo, amém? E muitos têm sofrido porque não têm compreendido a importância da obra e do ministério do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Ou não têm compreendido ou não têm dado a importância devida. E isso vem por outros motivos, né? A própria palavra de Deus diz em Oséias 4, versículo 6, que o povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento não é só o conhecimento da palavra em si, porque a gente sabe que a letra por si só ela mata, mas o Espírito vivifica, mas é o conhecimento da palavra aplicado na prática, amém? E isso é facilmente perceptível, quando a gente está tratando de um assunto que a gente não vive, aquilo não tem a força necessária. Eu vou dar um exemplo, quando a gente está falando de algo, uma pessoa que conhece os países da Europa, porque viu na TV, viu em livros, ela vai saber comunicar algo sobre essas coisas, mas não vai falar com a mesma autoridade de quem já foi, amém? Então assim também é a palavra de Deus, conhecer ela na letra em si vai te ajudar, mas você precisa praticá-la, amém? Então vamos começar lendo aqui em Gênesis capítulo 1, vamos ler o versículo 1 e 2, os amigos da mídia, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, já está aqui. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Amados, a palavra pairava tem um significado de envolver. Na mesma sintonia de um pássaro que cria o seu ninho, envolvendo, protegendo os seus filhotes para que eles possam ter vida e vida longa, assim também está sendo o Espírito Santo. Ele vai nos envolver, nos proteger e nos colocar no caminho de vida, no caminho de vitória, no caminho de sucesso, amém? Mas se vocês observarem aqui na palavra, também diz que a terra está sem forma e vazia. O Espírito Santo, ele já estava lá sobre a face do abismo. Ou seja, o Espírito Santo já existe desde a criação. E ele tem um papel fundamental aqui. Quando a terra estava sem forma e vazia, ela passou a ter o quê? Forma. Era trevas, passou a ser luz. O Espírito Santo tem esse papel. Da mesma forma que Ele fez na criação, faz conosco até hoje. Vai dando forma, vai nos amoldando na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aleluia. São coisas que a gente vai fazer no dia a dia, que a gente achava supernatural antigamente, e hoje, de uma forma muito sutil, muito sensível, Ele vai nos direcionando como se fosse uma bússola. Não é? Isso aqui não é tão bom, não faz isso. Essa pessoa não é uma boa associação para você. Se afaste dela, procure companheiros que vão te levar para perto da palavra. A palavra de Deus diz que as más associações corrompem os bons costumes. Ah, mas amado, mas eu quero evangelizar. Amado, se você ainda não está preparado no nível de evangelizar, te afasta. Deus vai saber o tempo certo e oportuno para te usar. Às vezes a gente está querendo ajudar até de boa vontade, mas um cego não pode guiar o outro, amados. A gente precisa estar fortalecido e fundamentado. Amém? Aleluia. Vamos agora ler Mateus, capítulo 28, versículo 19. Então está escrito: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Aqui está trazendo para nós a ideia da Trindade. E Trindade, essa nomenclatura, você não vai encontrar na Bíblia, porque é uma nomenclatura teológica. Mas a Trindade significa três pessoas num só Deus. Amém? E essas três pessoas são três pessoas diferentes, mas não estão separadas por gradações legais, como muitos por aí falam, que não é aqui na igreja do Ibura. Amém? Alguns falam Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, como se fosse um escalonamento, primeiro, segundo e terceiro. Já vi pessoas falando a terceira pessoa da Trindade com o Espírito Santo, e falar dessa forma é muito ruim, amados, porque a gente não está dando a importância devida. São três pessoas que atuam com a mesma ideologia, na mesma sintonia, pois possuem um só Deus. Não existe separação dessa divindade, são todas num nível só. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quando Jesus estava com Filipe, Filipe questiona Jesus e fala assim: Jesus, mostra-nos o Pai, para que a gente possa acreditar em Ti. E Jesus olha para Filipe e fala assim: Filipe, até agora tu estava com Ele e não percebeste. Quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Jesus estava trazendo aqui a informação da unidade do corpo de Cristo, que não havia separação. Amém? Vamos agora para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Está escrito que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas isso vem como? Isso vem através do plano da salvação, que está em Romanos, aleluia, capítulo 10, versículo 9, onde resta descrito que se confessares Jesus como teu Senhor e em teu coração credes que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Meus amados, esse é o primeiro passo que a gente deve dar na caminhada, é reconhecer o senhorio de Jesus sobre nossas vidas, é se render. E quem convence isso? Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Ele começa a obra. E você, com sua livre e espontânea vontade, porque Deus não vai te obrigar a nada, você tem um livre arbítrio, você vai lá, levanta sua mão e diz: eu vou aceitar esse Deus maravilhoso que deu a vida por mim. Esse Deus maravilhoso que quer mudar a minha história. Esse Deus maravilhoso que me garantiu a vida eterna. Quando você faz isso, meus amados, você ganha um pacote. E esse pacote é: você sai do império das trevas, é transportado para o reino do Filho do Amor. Você que que tinha pecado, você não tem mais pecado, porque todo pecado foi pago na cruz do Calvário. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Ele se fez pobre na cruz para te enriquecer, te tornou próspero. A paz que excede todo entendimento está sobre sua vida, meus amados. É a paz que o mundo não tem. Ele te deu. Sabe por quê? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele nós somos sarados e curados. A saúde divina reina sobre nossas vidas. Aleluia. Aleluia. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso ao Pai. Fazemos parte de uma nova e eterna aliança. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somos isso. Aleluia. Mas olha, ainda não ficou por aí não. Passou dentro de nós a morar uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa especial. Aleluia. O nome dela sabe como é que é? Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que veio habitar dentro de nós. Selar a nossa vida para com Deus. Nos ungir. Nos capacitar. Ele tem uma missão. A gente vai saber lá na frente. Amém? Vamos caminhando. Aleluia. Aleluia. Vamos ler agora João 14, versículo 16. Glória a Deus. João 14, 16. Está escrito: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. Essa passagem é rica de detalhes, e a gente vai esmiuçar cada um deles, amém? Ele traz aqui: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Essa palavra outro, no grego, significa alos, que quer dizer da mesma espécie. Falamos agora há pouco, não tinha diferenciação de divindade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mais uma vez, confirmando pela palavra, amém? Diz aqui também que Ele vai dar outro Consolador. Vamos raciocinar. Quem está falando? Não é Jesus? Ele está dizendo: eu vou para o Pai, mas eu vou rogar a Ele para mandar outro Consolador. Se Ele está dizendo outro, é porque Ele também é Consolador. Se Ele é Consolador, se quem vê Ele vê o Pai, quem vê o Pai vê Ele, também é Consolador. Então temos aqui mais um privilégio. Nós temos três Consoladores à nossa disposição. Será que a gente está usufruindo disso? Será que a gente está dando importância a essa grandeza, a essa especialidade que o Senhor deixou para nós? Aleluia. Na passagem diz aqui que Ele vai estar conosco para sempre. Também é um outro privilégio, meus amados, porque nós fazemos parte desta nova e eterna aliança. Na aliança passada, no Antigo Testamento, isso não era possível, Ele ficar permanentemente. O Espírito Santo, Ele vinha em ocasiões específicas sobre os santos, para cumprir propósitos específicos, mas Ele se afastava depois de cumprir aquele propósito. Não era algo efetivo. Isso só veio ficar efetivo depois que o véu foi rasgado, depois da missão de Cristo cumprida, em que Ele subiu em triunfo aos céus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quer ver a prova disso? Salmos 51, versículo 11. O salmista Davi, ele fala assim, ó: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ou seja, ele está dizendo da possibilidade de afastamento. Hoje nós não temos isso. Ele está conosco para sempre. Amém? E a palavra Espírito, no grego, ela quer dizer pneuma. Pneuma quer dizer vento, ar, sopro. E vento, ele está em todo o lugar. A gente está aqui, eu estou sentindo o ventinho do ar-condicionado bater aqui em mim. Eu não posso pegar, eu não posso ver, mas eu sei que ele está aqui. E o vento, ele está em todo lugar. A gente também é dessa forma, nós que somos nascidos de novo. Nós podemos estar em todos os lugares, aleluia, mas não fisicamente, pelo Espírito. Vamos ver isso? Vamos para João, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amados, o que a gente fala, o que a gente confessa aqui nesse exato momento, ele pode fazer efeito lá no Japão, lá nos Estados Unidos, onde você puder imaginar, onde a sua fé puder alcançar. Eu vou lhe dar um breve exemplo que aconteceu comigo há 3 semanas, acredito. Eu viajei a trabalho, fui para Natal, e eu tinha uma reunião. Eu cheguei com o tempo, mas a pessoa acabou me informando que ia precisar sair mais cedo, e eu, na correria, acabei deixando a minha mochila com todos os meus pertences em cima de uma moto que estava estacionada, que eu estava fechando a mala. Fiz check-in no hotel, fiz tudo, fiz a reunião, fui dormir, falei com minha esposa. No outro dia de manhã, que eu fui procurar o carregador, eu sabia que eu guardava na bolsa, cadê a bolsa? Desci, fui olhar, quando eu vi que não estava, veio aquela vontade de se desesperar. Poxa, não está aqui a bolsa, a audiência daqui a pouco, eu não vou ter como fazer. E começou aquela, sabe, aquela vontade de você falar o que não deve. E eu confesso que teve uma hora que minha língua chega, dobrou. Ela chega, fez assim, ó. Eu ia dizer perdi. Quando eu falei eu lembrei de uma ministração de uma pessoa muito querida, que uma vez deixou a aliança num determinado local. E quando essa pessoa ia falar que perdeu, ela confessou o contrário. E na mesma hora, fiz, perdi nada. Ela está temporariamente ausente da minha posse, mas o Espírito Santo vai trazer ela para mim agora, em nome de Jesus. Eu creio. Enquanto eu estava orando, meus amados, o meu telefone tinha uma chamada não atendida. E ele já estava descarregando. Eu vi o DDD84, eu digo, deve ser o cliente. Quando eu ligo de volta, a pessoa fez, seu nome? Eu digo, Anderson Carlos Xavier Aguiar, você está com minha bolsa. A pessoa riu do outro lado e falou, como você sabe? Eu digo, informações privilegiadas. Tenho pouco tempo, estou no hotel aqui, dei o hotel, meu celular vai descarregar. Se você puder trazer a bolsa, eu vou lhe agradecer. Dei uma oferta bacana para aquele homem, dei uma palavra de Deus. Deus cria esses encontros. Mas é necessário que a gente também dê credibilidade ao Espírito Santo. Ele está aqui para nos ajudar. E por muitas vezes a gente quer ver o sobrenatural cheio de situações específicas e grandiosas, mas quantos querem que o Espírito Santo está conosco para tudo? Ele pode se manifestar de uma forma grandiosa? Pode. Mas nesses detalhes Ele também nos ajuda. Ele é o ajudador. Amém? A gente precisa dar importância e saber o que está falando. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E a gente deve se encher da palavra de Deus. Amém? A fé, ela vem o quê? Pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Ele não manda ouvir jornal, não manda ouvir o que o vizinho fala, não manda ouvir aquele irmãozinho que não estava num dia bom. Ele manda ficar com a palavra de Deus. Amém? Aleluia! Aleluia! Vamos aqui agora para... Vamos para João, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao 8. É um bate-papo de Jesus com Nicodemos. Acredito que a grande maioria já ouviu essa passagem, mas a gente vai novamente falar, porque é segurança para nossas vidas, amém? Deus tem sempre algo para acrescentar. Então está escrito aqui, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Aí, a isto, respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, veja a pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer da segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, creio que muito pacientemente, né? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos de nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amados, Nicodemos era mestre, conhecedor da lei e de todas as coisas daquela época. Jesus também era o quê? Mestre. Mas o que é que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o homem natural falando com o homem espiritual. O homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito. As revelações só vêm para aqueles que são redimidos e qualificados. Nem os anjos têm esse poder de receber revelação. Porque se assim tivesse, Satanás, que era um anjo de luz, Lúcifer, né, caído, não tinha permitido Jesus ter ido à cruz, porque ele saberia o que estaria por se revelar. Mas Nicodemos ficou comparando. Nesse caso foi uma comparação boa, porque ele desejou algo que Jesus tinha. E é isso que a gente tem que ter em nossas vidas, que as pessoas do mundo desejem esse Deus maravilhoso que habita em nossas vidas. Eles precisam olhar para cada um de nós e dizer assim: caramba, que família próspera, que família abençoada, olha como eles são alegres, olha como eles se respeitam, olha como eles honram a palavra de Deus, olha como eles são para com os outros, respeitosos, de bom coração, boa índole. É aquela essência, é o cheiro do bom perfume que tem que estar no nosso corpo todos os dias. Mas Nicodemos fez uma coisa boa, ele desejou aquilo que era precioso. E Jesus falou para ele: Nicodemos, tem uma solução, tem que nascer de novo, Nicodemos. Mas olha, por que Jesus está falando isso? Mesmo ainda não tendo sido ressurreto, ele já estava anunciando. Jesus, ele é muito precioso. Ele estava, de uma certa forma, cuidadosamente instruindo Nicodemos que era necessário ter esse novo nascimento. E com o novo nascimento, o Espírito recriado. Porque o outro Espírito, o Espírito Velho Homem, ele não tem mais o que fazer conosco. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A gente deve viver novidade de vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O desejo jamais deverá se apartar de nossas vidas, jamais. E aqui eu vou falar de dois tipos de unções. Porque a unção, ela trabalha no ministério do Espírito Santo. Ela vem para capacitar, ela vem para despedaçar jugo. E existe a unção sobre e a unção dentro. A unção dentro, amados, a gente recebe com um novo nascimento, passa a habitar dentro de nós. E por muitas vezes, muitos ministros e pessoas ungidas do Senhor acabam por desaperceber a importância do dia a dia, porque começam a confundir aquilo que o Espírito Santo faz, sua manifestação de poder através de nossas vidas, como se fôssemos nós, como se aquilo fosse um motivo de aprovação da nossa caminhada. Mas quantos sabem que Deus já usou até uma jumenta? Vocês vejam o nível de importância. Deus só quer um canal. Então não se ache tanto. Você precisa cuidar da sua vida dia após dia. Porque aquilo que Deus faz é Deus fazendo. Você precisa fazer a sua parte. Amém? Santificar, obedecer, meditar na palavra, guardar princípios, honrar o Senhor de todo o coração. Amém? Aleluia. Mas tem também a unção sobre, que não é para nós, é para a igreja, é para os outros. Deus tem propósitos específicos, faz isso para alcançar o seu povo, de forma que Ele quer ajustar, moldar, fundamentar a sua igreja na palavra. Amém? Aleluia. Vamos aqui agora para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Glória a Deus. Está escrito, já está na tela. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós, não sois de vós mesmo? Amados, essa palavra templo, ela se remete à Arca da Aliança, presente no Antigo Testamento. A Arca da Aliança era onde ficava a presença de Deus. Sabe quem é esse templo hoje? Bata assim em você. Sou eu. A presença de Deus mora dentro de mim. Glória a Deus, não é isso? Mas vamos olhar para o outro lado. Veja a responsabilidade que cada um de nós temos. Nós carregamos a presença de Deus. É muito bom a gente se policiar cada dia mais do que a gente faz ou deixa de fazer. Até o que deixa de fazer. Porque a palavra diz que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, esse já cometeu o pecado. E aquele que o faz e está distante da vontade de Deus, também vai pagar por isso. Não pagar porque Deus vai punir, mas porque é uma semeadura. Você está plantando, um dia você vai colher. E daquilo que a gente semeia, a gente colhe. Amados, um agricultor, quando ele vai semear uma semente de tomate, ele vai colher tomate no final. Ele não vai plantar uma semente de tomate escolhendo na sua mente que vai vir cebola. Isso não existe. Mas olha, a gente tem uma opção, uma escolha. Sabe que parte é? Na hora de semear. Eu posso escolher a semente, mas a escolha eu sou vinculada a ela. Então, que na hora de semear, reflitamos por mais e mais vezes. Porque não há necessidade de pressa, mas de regularidade. Nem que seja muito rápido, nem muito devagar, mas que você alcance a marca. Amém? Combate o bom combate. Guarde a fé e alcance a carreira que o Senhor propôs para cada um de vocês. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos para Tito. O tempo está voando. Tito, capítulo 3. Vamos ler do 1. Ao 8. Rapaz, eu lendo aqui, está lá na tela. Olha, vamos lá. Tito. Lembra-lhes que sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes, estes estejam prontos para toda boa obra. Vou lendo e vou parando, tá? Aqui, amados, ele está falando das autoridades. Desde quando nascemos fisicamente, nós nos sujeitamos a pessoas. Quando filhos, pai e mãe, quando funcionários ao patrão, quando ovelhas ao pastor, aos líderes, em todo o contexto da nossa vida vai ter sujeição de submissão à autoridade. Nas forças armadas é que isso fica mais claro, não é isso? E a gente deve reconhecer, porque Deus instituiu a autoridade. A gente deve reconhecer, orar e obedecer a cada uma delas. Por mais que discordemos, devemos cumprir aquilo que Deus direcionou para cada uma delas, porque Deus tem uma unção específica com esse povo. Às vezes o pastor dá uma direção e a pessoa pensa, rapaz, era melhor de outra forma. Amados, quem está à frente da obra é Ele. Deus está direcionando a sabedoria, o poder e o conhecimento para Ele. A quem muito é dado, muito é cobrado. Faz tua parte e deixa do irmão. Amém? O sapatinho não é o mesmo, o pezinho não é o mesmo. Calça o teu, deixa o irmão calçar o dele. Amém? Aleluia. Aleluia. E no versículo 2, não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Amados, altercadores, essa palavra saltou aqui e eu fui pegar o significado. Sabe o que é altercador? Pessoa dada a briga, pessoa rinhenta, quer estar certa a todo custo. Ela com razão, sem razão, o pau está torando e ela não abre mão. Essa pessoa precisa diminuir para deixar o Senhor aparecer. Entender que ela não é a dona da verdade. A verdade é só um, é Cristo. E Ele diz essa palavra, que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, meus amados, se a palavra do Senhor diz que é para a gente ser manso e humilde de coração, por que é que a gente está sendo altercador? Por que é que a gente está querendo brigar com o irmão? Essa pessoa, ela até recebe ajuda. Deus levanta pessoas para falar com ela. Mas ela está tão cauterizada no coração e na mente, que ela fica como se fosse uma cápsula. Ela se protege, se blinda e já tem a verdade dela, ela só escuta com o ouvido mercador. Ela não quer mudança. Ela chega ao ponto de sentar na sala pastoral só para falar o que ela pensa. Ela pouco se importa com o que vai vir da parte do pastor, porque ela já está cauterizada. E amados, se essa pessoa ficar dessa forma, não furar a bolha dessa cápsula, ela vai morrer espiritualmente e fisicamente, porque é um ato de consequência para aqueles que andam em desobediência para com a palavra de Deus. Mas quantos sabem que Deus é um Deus de vida? Amém? Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Escolha o caminho da vida, meus amados. Não escolham ser altercadores. Porque cada medida que você vai negando a ajuda do próximo, sabe o que vai acontecendo? As pessoas vão se afastando de você e lhe deixando de canto. Porque até o próprio Deus disse isso na palavra. Se você for na casa de alguém pregar a palavra, falar de mim, e a pessoa não te der importância, ó, bate os pés e vai para outra. Não quer, não quer. Deus não te força nada. Lembra do livre-arbítrio? Assim é que é o Senhor em nossas vidas. Amém? Aleluia. Aleluia. E no versículo 3, desejo, pois também outrora éramos néscios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. A gente falou agora há pouco, inveja, meus amados. Inveja, já dizia um grande amigo, inveja é pior que macumba. Inveja é eu querer ter a vida do outro. Por mais que o gramado do vizinho pareça ser verde, não vai por esse caminho, meus amados. Lá pode ter muitos espinhos e você pisar e não aguentar ficar 10 segundos. Vive com aquilo que Deus te colocou para viver. Deus não dá nada a gente que a gente vá ter prejuízo. Muito pelo contrário. Um passo para trás com Deus é 1000 quilômetros para frente. Aleluia. Aleluia. No versículo 4, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Sabe quem está fazendo isso aqui? Diga assim: não sou eu, é o Espírito Santo na minha vida. Nunca se ache demais. Deus está te usando, mas não é você, é o próprio trabalhar do Espírito Santo. É Ele que aperfeiçoa. Amém? Aleluia. E aqui no versículo 6, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Senhor, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se-lhe as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Amados, veja como é lindo e interessante o trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. A gente começa todo podre, sujo, cheio de defeitos, e Ele pega e vai amoldando, direcionando, colocando pessoas novas, firmando a palavra no nosso coração. E a gente começa o quê? Se levantar, feito uma criança, sabe? Aprendendo a andar e vai andando. Daqui a pouco a gente começa a tomar forma, o corpo já fica reto. A gente brinca até assim, pode até cair que ele já levanta, né? Sozinho, não é assim? Assim é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Só que chega essa fase aqui, ó, que a gente deixa de dar trabalho para cooperar com o reino. Aleluia! E essa é a fase mais bonita, porque você começa a ser um cooperador com Ele. Aleluia! Ser inspirado, ser ungido, ser capacitado para fazer coisas boas. Ou quando Deus é bom. Eu estava hoje mesmo lembrando que eu participei da diaconia da antiga igreja lá em Boa Viagem, no comecinho da carreira. E estava tendo um evento na época, um evento profético com o Herênio. E na diaconia me chamaram assim: Anderson, vai lá fora que tem um homem reclamando que tem um carro travando a porta, a saída dele. Mas não, tudo bem, estava o pessoal tudo de olho fechado, orando naquele mover. Eu saí, fui falar com o homem. Disse, pois não, meu irmão, na maior paz, tentando, né? Começando ainda, mas Deus tratando coisas no meu coração. Eu era bem brigão, eu era altercador, entendeu? Mas veja o que, é que o Espírito Santo faz. O que é que acontece? O irmão chegou lá e disse, só esse carro aqui. Eu disse, irmão, me dê só um minutinho, vou pôr a placa dele lá na tela. Rapaz, eu botava a placa e os irmãos tudo de olho fechado. Sim, vai dar não. Aí esse irmão, acho que não é daqui não. E ele brabo, sabe? O cara meio fortinho assim, rapaz. Aí daqui a pouco a irmã, irmão, esse carro é meu. Mas irmã, o homem vai me matar lá agora. Eu já pensando, né? Aí fui lá, só olhei o carro da irmã. Ele começou a querer, se armou pra me bater, sabe? Disse que ia entrar na igreja e tal. Disse, se você entrar, você sai preso. Entra aqui na casa de mãe Joana não. Aí ele foi, na hora que eu fiz isso, ele se armou assim pra me dar um murro em mim. Rapaz, quando ele fez isso, minha cabeça borbulhava, eu fechei a mão, disse, vou bater nesse homem. Eu fiz assim, aí apareceu alguém na hora assim, ele saiu. Aí o que foi que houve? Senão esse rapaz ia bater em mim, eu ia bater nele. Aí ficou aquele negócio. Aí eu entrei depois pra igreja, sentei na cadeira do lado da minha esposa, e ele ministrando lá, e eu agoniado, aí fui lá pra trás da igreja. Amados, eu chorava. Não estava bem. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda, deu um intervalo do meu trabalho, era perto da igreja, fui lá no pastor. Disse, pastor, vim falar com o senhor. Vou sair da igreja. Por quê? Eu não tenho condição de ser crente, não. Tem jeito para mim, não, pastor. Eu ia fazer um negócio, ia ficar muito feio. E antes que isso aconteça, eu vim aqui dizer ao senhor que eu vou estar me afastando. Eu não quero manchar o nome do Senhor e nem manchar a história da igreja. Eu vou me afastar. E ele arregalou o olhão assim na época. E amados, olha, eu vou dizer a vocês. Quando a gente diz para respeitar a autoridade, é porque Deus dá uma graça, Deus dá uma unção, uma sabedoria diferenciada, meus amados. Onde eu via coisa ruim, vejo o que esse homem trouxe para mim naquele exato momento. Ele disse assim, acabou? Eu digo, é só isso, pastor. Ele disse, onde você está vendo derrota, eu estou vendo progresso. Aí eu digo, ele vai falar o quê? Eu estava feito Nicodemos. Ele falando espiritual e eu pensando natural. Você, em outra época, você daria o murro? Eu digo, eu tinha acabado com ele. Aí ele fez, e você conseguiu fazer isso? Disse, não, ele fez, e por que foi? Aí eu, porque ele, o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida. Mas você está querendo fazer o papel de Deus. E é por isso que às vezes as pessoas não aceitam Jesus, porque acham que tem que estar pronta para poder aceitar. Quando o trabalho quem faz é todo ele. Então a gente precisa reconhecer que é Deus quem nos molda. Só precisa a gente estar disponível, amém, amados? Aleluia! Então instrução não vem para tolo, instrução vem para quem é sábio. A palavra de Deus diz que aquele que despreza a instrução, pobreza e afronta vão vir sobre a sua vida. Alguém aqui quer ficar pobre e ter afronta? Creio que não, né? Então sejamos todos obedientes, diligentes com a palavra de Deus, humildes, porque humildade não está ligada à condição financeira. Humildade é um estado de espírito, meus amados. Você pode ser milionário e humilde, como pode ser uma pessoa de pouca condição financeira, mas soberbo. E olha, soberbo é uma palavra que está na Bíblia, que lhe coloca numa situação muito desfavorável. A palavra de Deus diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quando a pessoa é soberba, a palavra de Deus diz assim, ó, Deus resiste aos soberbos. Você vai ter uma resistência, não é de homens não, meus amados. É de Deus. Então, ó, nariz empinado, altivez, humildade é um fruto do Espírito, daquele que é recriado, daquele que tem novidade de vida, e que já não vive as coisas do passado. E se você está muito bem, graças a Deus pela tua vida, glória a Deus, permanece firme, continua andando para o alvo que é Cristo. Não se desvia com coisas que não vão trazer engrandecimento para o reino de Deus. Faça tudo aquilo que é santo, agradável, de boa fama aos olhos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você que é uma pessoa alegre, você é uma pessoa renovada pelo Espírito, você exala isso onde passa. E crente, cheio da presença de Deus, não pode estar andando de cara emburrada. Que Deus é esse que a gente está mostrando para o povo? Nosso Deus é um Deus de alegria. É um Deus que faz até a tristeza, olha, saltar de alegria, meus amados. Aleluia. Aleluia. Você fica até mais bonito se você for alegre. Você sabia disso? A palavra do Senhor diz, ó, um coração alegre, ele aformoseia a face. Sorria, meus amados. Sorria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Seja diligente. Seja como diz a palavra. Prudente como uma serpente. E numa simplicidade de uma pomba. Aleluia. Reconhecendo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E que você tudo pode no Senhor que te fortalece. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus amados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te rendemos graças em nome de Jesus. Obrigado, porque em humildade, Senhor, entreguei tudo aquilo que o Senhor determinou para esta noite. Cremos, Senhor, que essas palavras vão frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1 no coração de cada um deles, Senhor. Ela vai cumprir todo bom propósito ao crescimento da Tua obra. Sei, Senhor, que na vida coisas irão se levantar, mas a Tua palavra, ela é viva e eficaz. A Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela vai iluminar, Senhor, vai nos mostrar o bom caminho, Senhor. O Senhor vai nos fazer andar em lugares altos, Senhor, andar a um nível mais alto, Senhor, romper com as coisas. Senhor, eu declaro na vida de cada um deles crescimento, aumento, multiplicação em Cristo, avanço, Senhor. Eu declaro, Senhor, eles atingindo a varonilidade perfeita que está em Cristo, Senhor. Eu declaro mais da unção, do poder de Deus sobre a vida deles. Eu declaro mais do amor de Deus, mais humildade, mais obediência, mais santificação, Senhor. Mais reconhecimento de quem Tu és em nossas vidas, Senhor. Nós Te agradecemos pelo dom da vida, a respiração e tudo que há, Senhor. Aleluia, Teu é o reino, Tu é a glória, Senhor, para todos sempre. Te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia.